Caríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, finalmente 23 de novembro de 2021, estou gravando muito mais tarde que o normal, estava ansioso inclusive porque eu tinha acabado de consumir histórias legais, queria compartilhar com vocês, acabei me atrasando, ainda são efeitos colaterais da mudança, sempre sobra uma coisinha ou outra para fazer aqui em casa, mas acho que uma consequência, positiva, é que eu tive tempo de dar uma olhada na gravação que eu tinha feito ontem de manhã dos passarinhos e eu descobri uma maneira de limpar ainda mais. Então, caso vocês tenham percebido um som mais cristalino dos nossos passarinhos, pois bem, foi o único efeito positivo de eu ter atrasado um pouco. Mas para quem acompanha o Radinho pelo Telegram, a gente tem um canal no Telegram por onde eu distribuo os episódios, os links. Eu também acabei mandando duas amostras da gravação original. Uma é a gravação original dos passarinhos, com aquele ruído de fundo medonho da cidade de São Paulo, né? E aí depois o mesmo trecho, convenientemente saneado de interferências sonoras indesejadas. É um bom gancho para a gente falar um pouco do Radinho no Telegram, porque ele acaba sendo muito útil, inclusive para eu fazer enquetes. Às vezes eu faço ali pesquisas para saber o que vocês estão achando. Eu também uso o Radinho no Telegram para, faz tempo que eu não faço isso, fazer o papo raríssimo, quando eu convido raríssimos para conversar e para todo mundo conhecer. Pois bem, mas hoje, ao longo do dia, no meio dessa confusão toda, eu acabei consumindo alguns conteúdos que, puxa, cara, que legal. Eu acho que eu vou começar, e eu tenho que começar por isso, pelo episódio final da série Mixtape, da Radiolab. A Radiolab é um podcast que eu adoro. Aliás, hoje eu fiquei sabendo que eles vão completar 20 anos. Eu sou membro, eles têm lá um esquema, assim como a gente tem o coffee.com, né, dos cafés, e eu criei essa categoria dos super raríssimos, eu sou, por assim dizer, um super raríssimo do Radiolab, eu contribuo todo mês faz muito tempo, não faz 20 anos, não, definitivamente não, mas poxa, 20 anos, puxa, que legal, mas eles já fizeram agora uma série que já inspirou várias conversas aqui no Radinho com vocês, que é a série Mixtape. Mixtape é a expressão em inglês para aquelas fitas cassete que você gravava com as suas músicas preferidas. Você talvez não, eu não sei se você pegou essa fase, mas a minha geração certamente sim. Gravou música para dar de presente, gravou música para si mesmo, gravou música não, fitas cassete de amor, de recordação. E eu já comentei vários episódios aqui, e esse último, para mim, teve um sabor especial, não só porque a produção foi extraordinária, né, porque eles tinham basicamente três histórias de fundo ali, uma primeira sobre um cara que estava usando fitas cassete para hipnose, isso deixa para lá, uma última sobre um dos, acho que aliás é um cara que trabalha com eles, inclusive, que tinha uma coleção gigante de fitas cassete, justamente de mixtapes que ele ganhou de namorados, etc e tal, e na hora que ele revisita, que ele reescuta essas fitas, ele se emociona muito, muito bacana, lindo, tudo super bem produzido, mas o filé mignon dessa história ali, foi justamente onde você menos espera, né, no Sudão do Sul. Pois é, o Sudão aparentemente está dividido em duas partes, Sudão do Norte, Sudão do Sul, é uma coisa insana. Mas ele começa entrevistando um personagem que ele tem uma característica para a comunidade, para a história, de onde ele veio, né, do Sudão do Sul, era uma característica pessoal muito rara, que era a memória, uma memória extraordinária. Ele era capaz de ouvir, sei lá, uma canção longuíssima e memorizar praticamente de uma vez só. E isso era super valorizado na comunidade dele. Aí você fala, bom, por quê? Isso até tem um nome, se eu não me engano, o nome que ele menciona ali é Pim, Pim ou Pim-Pim, alguma coisa dessas. Mas por que que alguém vai ser valorizado pela capacidade de lembrar uma canção? A história é sensacional. O povo a que ele pertence é o povo Dinka. E o povo Dinka, vejam que interessante, é um povo que não teve escrita, Então, todas as histórias eram transmitidas oralmente. Mas oralmente, puxa, é uma das maneiras mais fáceis de você memorizar alguma coisa, e quem fez cursinho aqui sabe disso, né? Muitos professores de vestibular usam e abusam desse recurso, é você ouvir numa canção. Talvez os grandes épicos da mitologia grega, etc. e tal, eles não tenham sido só poemas, eles tenham sido cantados. Mas voltando para os Dinkas, o que acontece é que você, vamos imaginar que você vá se casar, ou você vai passar por algum evento muito importante. Então, você tem que contar a sua história, apresentar a sua história, e a sua história, ela é uma canção, ela é cantada. Então, caso você não tenha o talento, né, de conseguir converter a sua história, e a sua história, inclusive, inclui a história dos seus pais, a história dos seus avós, caso você não consiga fazer isso sozinho, você vai atrás de alguém que só faz isso da vida, já esqueci o nome, você conta a sua história toda para o cara, aí o cara fica andando de lá para cá pensando, ele fala, meu, uma hora eu te ligo, aí o cara te liga no meio da noite e fala, cara, vem para cá porque eu tenho a sua canção. Aí você vai para lá e ele canta a sua canção, que pode durar uma hora, não estou brincando, uma hora. Uma canção única, só sua, que vai ser a história da sua vida, que vai ser cantada numa cerimônia, num casamento, que combina as histórias dos seus pais. Cara, isso é absolutamente sensacional. O que é interessante, bom, você fala, bom, o que, que tem a ver a tradição oral, né, de um povo que se define pelas suas histórias de vida cantadas? Pois bem, vamos imaginar que, legal, o cara conseguiu fazer uma canção para você, ele só vai conseguir cantar essa canção uma vez, né? E aí você vai lá, que você não vai conseguir memorizar, e aí você leva consigo justamente essas pessoas que têm uma memória extraordinária, você leva um desses PIN, que é como se ele fosse um gravador portátil daquela canção. Então você vai para lá ouvir a canção exclusiva, única, pessoal, intransferível, que foi feita para você. Você leva consigo um desses personagens com uma memória extraordinária, e é esse cara que vai te ensinar a canção que você vai ter que cantar mais para frente. Sensacional. Inclusive o episódio é recheado de amostras dessas canções, de pessoas cantando no gogó, na capela, cantando a história da sua vida, a história do seu gado, a história dos seus antepassados. Absolutamente genial. Mas aí, obviamente, entra a parte não tão poética assim da existência humana. Num certo momento, o Sudão do Norte... Eu não conheço nada da história do Sudão. Mal e mal eu entendo a história do Sudão com o Egito. A gente já mencionou aqui que o Sudão e o Egito estão numa treta por causa da água do Nilo. Já comentei isso, já comentei também, eu acho que eu comentei, que houve faraós egípcios negros, porque eles vieram justamente do que hoje é o Sudão, e o Sudão tem pirâmides que não são tão conhecidas quanto as pirâmides que estão lá no Cairo, né, de Giza, mas tem pirâmides ali dos faraós negros. Aliás, se eu não me engano, nesse Dia da Consciência Negra, teve uma exposição que mostrava ali uns faraós negros. Bom, pois bem, Sudão, mas eu não entendo nada da história do Sudão, mas eu sei que em algum momento o Sudão do Norte resolveu oprimir o Sudão do Sul, e as pessoas estavam correndo risco de vida. E o que acontece é que os pais, num certo momento, percebendo que a situação estava ficando insustentável, eles falam, cara, a gente tem que salvar os nossos filhos. E eles mandam os filhos andar, sai daqui, vai embora, pega a estrada ou pega caminhos, os mais, sei lá, atalhos, os mais seguros possíveis, mas fujam daqui antes que os militares, sempre, sempre militares, né, os malucos do Sudão do Norte façam alguma coisa tenebrosa. E eles estão entrevistando justamente um sudanês que fugiu, criança, tinha 7 anos, saiu pela estrada de noite, de madrugada, foge, e à medida que ele vai avançando pela estrada, ele vai encontrando mais crianças, dezenas, centenas, milhares, praticamente 10 mil crianças pegam a estrada e fogem de um massacre iminente. O Ocidente acaba descobrindo essa história, isso foi coberto, eu não me lembro disso, foi coberto como The Lost Boys, as crianças perdidas, os meninos perdidos, eles vão andando, 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 acho que vão até o Quênia, eles andam quantas centenas, milhares de quilômetros até serem acolhidos numa cidade no Quênia. Esse rapaz que está dando depoimento, se eu não me engano, ele ficou quanto? Acho que 12 anos sem ver os pais de novo. Ele não conseguiu voltar para casa por 12, ou ver os pais, ou ver a família por 12 anos. Imagina isso, 10 mil crianças tendo que fugir. E aí ele conta, isso para mim é especialmente tocante, ele fala, cara, eu estou ali numa cidade que é completamente diferente da minha, tudo bem, as pessoas estão me acolhendo, mas eu senti a falta de cantar e de ouvir as nossas histórias em volta do fogo, em volta da fogueira, falar sobre o nosso gado. Ele falou, cara, saudade, isso só tem um nome, saudade, ou banzo, aquela saudade de casa dolorosa. E a questão é muito interessante, que num certo momento o Ocidente começa a tentar resgatar essas crianças e muitas delas são levadas para os Estados Unidos. E eles entrevistam acho que um ou dois desses personagens que vão justamente morar nos Estados Unidos, vão para Chicago, vão para Boston, seja o que for. E o que é mais interessante é que nesse momento já existem o quê? Gravadores cassete. E esses garotos, que eram jovenzinhos, eles percebem que a única maneira de você não perder essa tradição, que foi passada de geração para geração, imagina, você ouviu a história cantada dos seus avós, você ouviu a história cantada dos seus tios, né? Isso depende de memória, isso não tinha registro. Então eles começam a gravar desesperadamente em fitas cassete. Essas fitas cassete começam a circular, começam a ser enviadas de lá para cá. E eles vão contando de várias, dessa tentativa, né? Antes de eu ir embora daqui, antes de eu ir para os Estados Unidos e virar a página, eu tenho que registrar o máximo que eu puder. E aí a gente ouve, a gente tem o privilégio de ouvir, aliás, aparentemente muitas dessas gravações estão hoje no Museu Britânico. A gente consegue ouvir, por exemplo, o registro de um casamento onde o noivo canta em voz alta, olha, tudo isso que eu conquistei, todo esse meu gado maravilhoso, eu quero compartilhar com uma mulher de bom coração, isso tudo registrado em fitas cassete para que isso jamais fosse perdido. Eu adorei essa história. Eu ouvi isso com lágrimas nos olhos, por várias razões. Primeiro, porque é a história da humanidade. A história da humanidade é que nós, os humanos, são contadores de histórias, são ouvintes de histórias, e que antes de qualquer coisa, antes de haver registro escrito, antes de haver qualquer tipo de registro, a gente dependia disso, da nossa própria memória, dependia do canto, dependia da poesia, dependia de pessoas com a capacidade de encantar, de cantar, de memorizar. Eu achei isso absolutamente genial. Isso talvez explique porque nesse exato momento você está usando uma tecnologia completamente inconcebível, né, para gerações anteriores, para justamente estar ouvindo alguém compartilhar histórias, né? É muito legal. Para mim, isso foi uma maneira simplesmente sensacional, tocante, de encerrar essa série que eu acho primorosa. Realmente, esses cinco, eu fiz um post lá para os caras, falei, olha, vocês merecem o Oscar, o Grammy, o Nobel, porque isso foi muito legal. Tudo bem que o interesse disso talvez seja muito maior para quem tem uma parte da própria história em rolos de fita magnética espalhados por aí. Né, para quem já gravou fitas, para cassete com mensagens para amigos que estão morando no exterior, para quem recebeu uma fita, o Correio Brasileiro fazia isso, você podia mandar uma fita cassete gravada para amigos no exterior, para lá e para cá, eu recebi, mandei inúmeras vezes, era absolutamente emocionante, por mais que fosse precário, por mais que a qualidade do som fosse tosca, foi uma coisa emocionante. Acho que eu até entendo porque que nesse episódio do mixtape, o final é justamente uma pessoa que teve uma vida movimentadíssima, uma vida riquíssima, ela se confrontando, ela revendo todo um passado dela que estava numa gaveta cheia de fitas cassete. A hora que ela começa, que ele começa a ouvir, tem ali declarações de amor, tem fitas gravadas por amantes, fitas de despedida, de começo de relação, de parceiros que ele perdeu para AIDS, ele chora. Não sei, talvez porque a minha história também tem aí uma certa ressonância com tudo isso, eu sei que isso me emocionou, eu gostei bastante. Bom, já que eu estou falando de geração aqui, tem um artigo na New York extremamente interessante que eu acho que dá muito o que pensar. O título é A Geração Chinesa que Involuiu. Né? Pensa bem, quando você tem China, você pode pensar na revolução. Né? Você pode pensar em, sei lá o quê, a China na evolução da economia. Mas o que está acontecendo, e aí tem a palavra em chinês para isso, que eu já esqueci como é que é, obviamente, a palavra se chama Neijuan, que eu devo estar falando de uma maneira completamente atroz. Neijuan quer dizer justamente enrolar para dentro. É como, estou pensando aí num caramujo, né? Quando você enrosca, enrola para dentro. Como assim involução? Por que que é fenômeno interessantíssimo, eu acho absolutamente sintomático e eu acho que não é um privilégio dos chineses. Talvez eles estejam experimentando o que a gente vem experimentando faz tempo. O que está acontecendo é que nessa nova sociedade chinesa, você trabalha com uma besta, eles estão até citando que a rotina agora é 9:00, 9:30, o que quer dizer 9:00, 9:30? Você trabalha das 9 às 9, 6 dias por semana, ou então você é 007, que você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você trabalha que nem um imbecil, né? Você não tem liberdade nenhuma, você está ralando que nem um louco, a pressão da concorrência é monstruosa, e as pessoas estão simplesmente cansadas, elas estão perdendo a motivação, elas estão broxando. Veja que interessante, a China, com todo aquele crescimento espetacular durante tantos anos, a potência, a máquina, o trator que é a China, as pessoas estão broxando, elas estão ficando deprimidas, elas estão perdendo a motivação. E o pior é que, ok, isso também está acontecendo no Ocidente, eu já comentei com vocês aqui que a pandemia fez com que muitos americanos simplesmente jogassem tudo para cima, apertassem a tecla dane-se, para não usar a letra F, né? Só que na China isso não é tão simples, porque você não tem liberdade, 2, você não tem liberdade, 3, você é espionado, 4, você não tem liberdade, né? 5, você é censurado, 6, você não tem acesso à informação. Involução. Veja que interessante, e eu fico pensando o quanto isso tem a ver não só com a China absorvendo essa neurose do growth hacking, que esse crescimento, automação, blá 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 blá, não, as pessoas não estão aguentando. Eu fico, lógico, eu não estou feliz, obviamente, com a tristeza e com a impotência afetiva e vital alheia, mas eu fico feliz que os sinais estejam se tornando claros para todo mundo, mesmo num lugar que abafa, assim como essa espuma que eu coloquei aqui na parede, não sei se vocês estão ouvindo esse barulhinho, ela abafa, eu espero que abafe pelo menos a reverberação dessa sala que eu estou usando. Eu achei essa história sensacional. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu corro o risco de me repetir aqui, eu tinha separado alguns dias para comentar. Se eu já comentei, me perdoem, ponham a conta na minha senilidade iminente, sobre um mulherão, mulheraço, né? Cara, paga um pau, arrasta um navio, assim, realmente eu tiro o chapéu para essa mulher. A mulher, se tem nome, ela se chama Mackenzie Scott, é a ex-mulher do Jeff Bezos, daquele tonto, né, que está aparecendo, nem sei o que ele está aparecendo, é muito engraçado, né? Eu sei que, eu estou sempre falando aqui que Freud está completamente desacreditado, né? A teoria não se baseia em absolutamente nada, mais ou menos como Jung, né? com essas coisas que não são baseadas em nada, não tem fundamento nenhum. Podem ser bonitas, podem de alguma maneira ter ajudado as pessoas, mas não tem fundamento concreto, certo? Certo. Mas quando eu vejo, né, o Jeff Bezos brincando de foguetinho e careca, com aquela careca brilhante, eu não consigo pensar num problema fálico de origem freudiana. Mas, pois bem, a mulher do Jeff Bezos se separou, hoje ela representa mais ou menos 60 bilhões de dólares, mas o que ela fez com isso? Ela comprou um iate de 500 milhões, ou de 600, né, para ser maior que o do marido. Ela resolveu fazer o quê? Sabe o que ela fez? Ela simplesmente arrumou um parceiro novo, que é um professor de ciências, o cara não é bilionário, e ela se comprometeu a ficar livre dessa fortuna toda da maneira mais fecunda possível. Eu usei a palavra fecunda de propósito, né? Aquilo que tivesse o maior impacto, aquilo que fizesse a maior diferença. E tem um artigo aqui no Estadão, está em português, dizendo que a Mackenzie Scott, ela está provocando uma revolução na filantropia. Né? Revolução. Por quê? Parece que, eu não sabia detalhes disso, mas os filantropos de hoje, aqueles que estão, né, tentando fazer o bem, etc. e tal, eles carregam para a filantropia essa uma mentalidade que parece aí meio de growth hacking, parece a mentalidade corporativa, empresarial, porque eles vão primeiro fazer auditorias mil e depois vão ficar exigindo relatórios, vão ficar exigindo métricas, eles ficam burocratizando o processo, tentando eleger. Bom, eles criam ali mil maneiras de garantir que aquilo esteja sendo usado da melhor, do jeito mais produtivo, que ninguém esteja desperdiçando. Bom, devem ficar ali torturando quem recebeu o dinheiro. A Mackenzie Scott fez exatamente o oposto. Ela, na verdade, ela contratou uma consultoria externa que é especializada na identificação de ONGs. Falou, cara, me identifica umas ONGs aí que eu possa fazer diferença. Identificou ONGs pequenas, é o contrário, sei lá, do Bill Gates. O Bill Gates escolheu grandes frentes, né? Grande, o cara tem um dinheiro gigantesco também, mas ele escolheu grandes iniciativas internacionais, Organização Mundial da Saúde, usinas nucleares. Ele falou, não, eu quero fazer diferença para quem tem um trabalho local. Me ajudem a identificar iniciativas locais que, sei lá, de repente nunca ninguém ouviu falar, mas que, meu, os caras precisam de grana. E os caras ajudaram, o que ela está fazendo? Ela está dando grana. Ela está fazendo uma sabatina? Não. Ela está exigindo dos caras algum tipo de acompanhamento, dashboard em tempo real, com KPIs? Não. Cara, me manda um relatório anual no final do ano, está tudo bem, me conta se o dinheiro fez diferença ou não. E o que está acontecendo é que muitas ONGs pequenas, né, modestas, de uma cidade ou de um bairro específico, de uma hora para outra recebem um cheque da Mackenzie Scott e ficam maravilhados, porque não adianta ela se intrometer, não adianta ela querer monitorar, pilotar, auditar, porque esses caras conhecem a própria realidade, ela não. Né? Não adianta ela achar que ela vai de alguma maneira. Não, os caras sabem o que fazer com isso. Então, eu achei isso absolutamente genial. Curiosamente, ela tem tanto dinheiro que, por mais que ela doe, né, os juros, as ações, o dinheiro é praticamente infinito. Mas eu achei a postura dela muito legal. Estava até comentando com um outro raríssimo, o velho amigo Tomassi, sobre esse assunto, e eu falei, cara, na boa, se você me desse $1 bilhão, eu ia ficar desesperado. Um bilhão de qualquer coisa, podia ser 1 bilhão de centavos, tanto faz. Porque eu não ia sossegar, eu ia ficar, cara, como que eu ajudo, quem que eu ajudo, por onde eu começo, né? Como é que eu estou perdendo tempo, porque esse dinheiro pode estar fazendo diferença na vida de alguém. E ela conseguiu, ela está aí com a fisionomia serena, não está posando de piriguete, não está parecendo um maluco bombadão, cheio de hormônio, como o marido, né, que parece o rei do crossfit. Não, ela está aí, uma cara tranquila, uma vida pacata. Eu achei a coisa mais inspiradora dos últimos tempos, eu achei isso muito legal. E já que eu mencionei agora há pouco essa questão geracional, a BBC Brasil fez aqui um artigo que, na verdade, aponta para um site extremamente interessante. O site se chama O Meu Futuro Climático. Eu entrei nesse Meu Futuro Climático. Você entra ali, diz quando que você nasceu. É, no meu caso, eu tive que voltar quase para o extremo esquerdo da escala, né? Se eu fosse alguns anos mais velho, já não dava, não sei porquê, acho que eles não têm tantos dados recentes. Mas você coloca quando você nasceu, aonde você mora mais ou menos, eu já esqueci qual é a terceira coisa que eles perguntam, e aí ele te diz o quanto o seu futuro vai ser pior. Basicamente é isso. É, daqui a X, em 2050, daqui a X anos, como é que vai estar a vida comparado com quando você nasceu? Não é legal. Né? Então, para pegar aqui, ó, por exemplo, quem nasceu hoje, um bebê que nasceu hoje, agora, né? Você teve um filho, você tem agora um sobrinho. Pois bem, eles vão enfrentar ao longo da sua vida 7 vezes mais ondas de calor no mundo do que os seus avós. E também vão enfrentar mais queimadas, mais secas, mais enchentes, mais tempestades, mais quebras de safras. Entrem lá, deem uma olhada. Então a questão não é que será que vai acontecer? Já vai, já está bom. Já está acontecendo. 2, já está tudo comprometido. O site ainda é generoso. Ele deixa você fazer a simulação levando em conta o aumento de 1,5 graus, né? O que aconteceria se todas as promessas mentirosas do blá 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 da COP26 acontecessem, né, que é o cenário otimista na categoria surreal, e aí o que aconteceria se ninguém fizesse nada e a coisa subisse 3 graus e pouco. Né? Eu descobri ali que para quem mora no Brasil, se subir 1,5 graus, se subir 3,5 graus, é a mesma desgraça. Tá bom? Então, querendo ou não, mesmo no cenário otimista, a coisa não está boa para a gente. Pense em como que essas crianças vão lembrar de você. Aliás, já que eu falei nisso, uma coisa extremamente emocionante para mim foi quando, nesse programa do Mixtape, o rapaz do Sudão, ele fala que quando ele ia se despedir, né, de todo mundo ali na África tal, para ir para os Estados Unidos... ele fez praticamente uma maratona para gravar as últimas coisas e levar as últimas fitas, né? Porque era quase um esforço de Arca de Noé em termos de narrativas. E aí ele tocou ali uma gravação que foi feita por um tio dele. E ele traduz o que o tio falou. Ele falou, olha, você está indo agora para uma... Você está tendo uma super sorte, você está indo agora para uma vida muito melhor... Não, nós amamos você, nós vamos ficar aqui pensando em você, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça das nossas histórias, não se esqueça de quem você é. Né? Você tem obrigação agora, que você tem oportunidade de estudar e ser alguém importante e honrar essa história que você leva dentro de você. Cara, quase infartei, quase morri, porque isso é uma questão que eu já venho comentando com vocês faz tempo, que em culturas mais tradicionais ou em culturas que não sejam individualistas, como a cultura americana ou do norte da Europa, você não é você, você não é um indivíduo, você faz parte de um passado, você faz parte de uma família, você faz parte de uma região, né? Você não, esses povos, você não se define... pelo seu horóscopo, né? Você não se define pelos seus diplomas, não, você se define porque você faz parte de uma linha contínua, né? Uma linha contínua que envolve muita gente. Eu achei isso legal. Agora eu fico pensando, eu até comentei com vocês, né, quando eu falei, quando eu fiz a palestra para a FATEC São Caetano Sul, São Caetano do Sul, eu usei aquela música do Skank, né? Bem que eu me lembro. Não, como é que é? Bem mais que o tempo que nós perdemos. Bom, então, eu sou o antigo do que vai adiante. Pois bem, lembre-se que nós somos o antigo da desgraceira que essas crianças vão enfrentar. Né? Essas crianças que estão nascendo agora vão viver num mundo simplesmente inóspito e hostil, porque a gente está sendo incapaz de fazer alguma coisa a respeito. E aí, já que eu estou falando de fazer alguma coisa a respeito, tem uma notícia aqui na Bloomberg sobre um projeto, interessante, né? O título é o seguinte, o maior projeto de todos os tempos de captura de carbono está enfrentando oposição no meio oeste americano. Aí você fala, pô, o que tem de errado com captura de carbono? Eu já comentei com vocês que captura de carbono é uma maneira que, né, de, não é só uma maneira de você tirar carbono da atmosfera. Muitas vezes é uma maneira de você não querer mudar, não querer deixar de fazer as coisas que você está fazendo. Né? Você continua fazendo besteira, mas você paga para alguém, de alguma maneira, compensar o estrago que você fez. É mais ou menos como no tempo medieval você comprar indulgências, né? Para você se livrar dos seus pecados. Você continuava pecando, mas você pagava para um... Aliás, é por isso que havia mosteiros, porque os ricos pagavam para os padres ficarem rezando no lugar deles. Era uma terceirização da culpa. A questão aqui é a seguinte, é um projeto gigantesco de captura de carbono. A ideia é você pegar todo um setor ali gigantesco, né, de produção de etanol. Né, acho que eles fazem etanol a partir do milho, se eu não me engano, mas é uma indústria que produz muito carbono. Né, e o etanol vai ser usado também como combustível. Então é carbono duas vezes. Né, você tem um footprint alto na hora de produzir e isso vai produzir gás carbono. Mas o que eles estão fazendo aqui é no processo de geração do etanol, que sim, cria gás carbônico, eles vão capturar esse gás carbônico, colocar num gasoduto de 3 mil quilômetros e vão pegar esse gás carbônico todo, vão enfiar debaixo da terra para que isso seja absorvido por rochas. Pronto, essa é a ideia. Mas a questão é que ambientalistas estão falando, meu, por que vocês não param de fazer etanol? Não é mais fácil? Vocês vão fazer essa zona toda, na verdade, para dar Noves fora zero. Né? Então, é mais interessante do que eu imaginava. Né? Você percebe que mesmo esse esforço de captura de carbono, ele não é bem recebido por quem tem uma perspectiva um pouco mais incisiva com relação ao assunto. Aliás, eu tenho uma notícia, pelo menos que me alegrou, para compartilhar com vocês. Fazia algum tempo já que eu estava pleiteando, né, no LinkedIn pelo direito de fazer lives. Né? Algumas pessoas fazem live no LinkedIn, né? Por que não? Eu estava batalhando faz tempo, mas acho que eu tinha tomado alguns nãos. Hoje chegou um e-mail dizendo que eu, né, sei lá, agora eu posso. Ponto, é basicamente isso. O que eu vou fazer com isso, eu ainda não sei. Eu gostaria, eu quero fazer, eu estou muito interessado em fazer mais uma entrevista ou duas para aquele meu projeto, que está meio parado, inclusive, que é o Vamos Falar Sobre Impacto. Eu tenho dois entrevistados potenciais aí. Se rolar, eu vou fazer ao vivo no LinkedIn e vou deixar isso gravado, e isso vai fazer parte do projeto. Então, me aguardem aí, né? Vamos ver o que pode acontecer aqui. Tem uma história interessante. Tem uma expressão em inglês que eu me lembro de ter procurado já no dicionário, porque eu não conhecia, e ter visto lá uma explicação XYZ e tinha me dado por feliz com isso. A palavra se chama Juggernaut. Eu não sabia, mas esse é o nome de um vilão do X-Men. Então, para quem aqui gosta de X-Men, para quem acompanha história em quadrinho, nem sei se está em algum filme do X-Men, se tem lá o Juggernaut. Parece que é um cara fortíssimo, poderosíssimo, mas na verdade essa expressão é muito usada quando você fala que uma empresa é uma gigante do mundo dos negócios. Você pode falar que, por exemplo, a Amazon é uma Juggernaut do e-commerce. Você pode falar que o Facebook é uma Juggernaut do mal. Né? Você pode falar que, sei lá, Juggernaut sempre usado como alguma coisa que tem um poder incontrolável, que é como um rolo compressor, né, alguma coisa que é muito poderosa. E tá, eu tinha entendido mais ou menos o sentido figurado, mas de onde vem? E quando eu pesquisei, eu descobri que isso tinha a ver com um festival religioso na Índia, e que nesse festival religioso você tem uns carros alegóricos e as pessoas morrem. Blá. Bom, eu fiquei... Ok, tá bom, mas eu não entendi a correlação. Até hoje, porque hoje eu ouvi um episódio do Science Diction, não é Science Fiction, é um trocadilho, né? Science Diction é um podcast em paralelo com Science Friday, que é ótimo. Eles normalmente pegam uma palavra, daí que vem diction, de dicionário, etc. Eles destrincham a palavra. Eles vão destrinchar justamente qual palavra? Juggernaut. Eu vou tentar resumir a história aqui. Juggernaut, a palavra é inventada, ela é uma maneira esquisita, na verdade, uma maneira inglesa de representar o nome de uma cidade na Índia, numa região chamada Puri. Existe um templo que chama o templo de Jagannath, ou Jagannath, alguma coisa assim. Vamos chamar de Jagannath para facilitar e eu não ficar fazendo vento no microfone. Então existe uma divindade chamada Jagannath na Índia, que tem um templo, aliás, um templo belíssimo, gigantesco, uma arquitetura completamente desconcertante de Jagannath, e eles têm um festival de Jagannath. E neste festival é extremamente interessante a história que esse Jagannath, que é uma divindade, ele resolve visitar uns parentes e ele não avisa a mulher, aí quando ele volta a mulher fica brava. Pois é, a mitologia indiana é bastante interessante, mas para representar essa ida e vinda, primeiro, juntam milhares de pessoas nas ruas, é uma rave que não acaba nunca mais, um negócio gigantesco, e aí tem uns carros alegóricos, como se fosse um desfile de carnaval. Eu não entendi muito bem se é um carro, são vários carros, não sei. Eu dei o link para alguns vídeos, um vídeo mostrando esse desfile, essa parada com esse carro alegórico, em 1937, um vídeo em preto e branco, e um episódio um pouco mais recente, um festival mais recente, em 2019, antes da pandemia, né? Então, cara, muita gente na rua, o carro é altíssimo, o carro é inteiro mecânico, ele não tem motor, ele é mecânico, mas quer dizer, ele é puxado pelas pessoas, tá bom? É simplesmente uma carroçona, as pessoas puxam aquilo. E eu tinha na minha lembrança, quando eu tinha pesquisado, que esses carros gigantescos, eles muitas vezes os fiéis se jogavam diante das rodas para morrerem, né, um tipo de suicídio, porque eles acreditavam que se eles morressem debaixo das rodas do carro, alguma coisa boa ia acontecer, essas coisas de louco. Pois bem, não. O festival existe, mas como é que você conecta um festival religioso em Puri, na Índia, com uma expressão de poder avassalador? O que acontece é que aquela região foi colonizada pelos ingleses. Os ingleses não só colonizaram aquela região, mas como eles perceberam que a religião também atraía muita gente, eles resolveram fazer um troco. E aí eles começaram a tipo, você quer participar do festival? Você tem que pagar um pedágio aqui. Hã? Como assim? Né? O festival é meu, não é seu. Por que, que o festival... Bom, em suma, os caras estavam enchendo o rabo de dinheiro, cobrando dinheiro dos fiéis, e o que é um missionário escocês com um nome que, aliás, é um nome de uísque, é muito engraçado, o cara já é escocês e tem o nome de Buchanan, ou seja lá o que for, que é o nome, se eu não me engano, é o nome de um uísque. Ele escreveu, ele ficou indignado, né, com esse abuso, com essa cobiça dos funcionários ingleses, e ele escreveu um livrinho lá, um panfleto, uma reportagem, sei lá, e que ele descreve o festival, mas ele descreve de uma maneira que parece coisa de realmente gibi. Não, aquilo é um vale da morte, né, que você tropeça em cadáveres e ossos e restos humanos, porque a festa é uma festa pagã, que as pessoas se jogam para serem trituradas por aquele carro satânico. Ele pinta esse festival, vamos lembrar, o cara é um missionário, então aquilo é uma coisa pagã. Ele pinta, naquela época não tinha internet, YouTube, Twitter, né, TikTok, Snapchat, seja o que for. Ele, para o Ocidente, que não sabia nada a respeito do festival de Jagannath, ele pinta aquilo como se fosse uma coisa absolutamente infernal, diabólica, e que os ingleses não tinham que se meter com essa história. Pois bem, em algum momento lá para frente alguém denunciou que ele estava exagerando, que não era nada disso, veja bem, mas o estrago estava feito. E na hora de transcrever o som Jagannath, ele escreveu Juggernaut, que é Juggernaut. Né? Pois bem, então veja que coisa curiosa, esse termo, que é um termo, na verdade, negativo, é um termo que não é tão legal assim, é um termo, na verdade, para você criticar, para você diminuir alguma coisa, sobretudo qualquer coisa que seja poderosa demais, ela, na verdade, nasceu primeiro por racismo, por intolerância religiosa, mas também por excesso de pudor ou de pruridos ou de puritanismo protestante durante a colônia britânica. Então pronto, está aí um episódio. Se você quiser, ouça, por favor, porque eles inclusive entrevistam um indiano que vem dessa, um estudante de filosofia, inclusive, que vem dessa região, e ele que se deparou com esse texto do Buchanan, ou seja o que for, do escocês, e é ele que conta essa história toda. Eu achei legal. O que mais que tem para contar para vocês? Tem uma história de... eu admiro muito o trabalho da Natália Pasternak, estou sempre comentando aqui com vocês, ela, o Claudio Orsi, eles têm um Instituto Questão de Ciência. Recentemente, se eu não me engano, eles lançaram um prêmio para para comunicadores de ciência. Eu acho que eu não comentei isso não, mas eu vou dar o link, né? Vale a pena dar o link para essa questão do prêmio, prêmio RUT, putz, eu não fiz a lição de casa, esqueci. Mas a Natália Pasternak, que sempre foi muito ativa durante a pandemia, ela aparecia sempre na Globo News, né, alertando sobre fake news, sobre teorias da conspiração, incentivando as pessoas a usarem máscara, a se vacinar, ela é divertidíssima, simplesmente genial. Eu mencionei alguns livros do Claudio Orsi também aqui, aquele livro sobre milagres. Bom, em suma, ela escreveu um artigo interessante no Globo sobre uma vacina para carrapatos. Como assim? Você não quer que o carrapato fique doentinho? Não, a questão é que nos Estados Unidos existe uma doença que é transmitida por carrapato, que é chamada de doença de Lyme. No Brasil também tem, tá? Mas é chamada de doença de Lyme brasileira. Eu já esqueci o nome original, é um nome meio cabeludo. Se eu não me engano, é também por carrapato. Mas o que acontece é que os carrapatos americanos, eles na verdade são parasitas não de pessoas, mas eles são parasitas de ursos e cervos, tá bom? Só que caso você, sei lá, por algum impulso que eu tenho muita dificuldade de entender, você vai querer se meter no meio do mato nos Estados Unidos, eu digo isso porque eu não tenho uma afinidade natural com formações vegetais um pouco mais, digamos, escandalosas, mas por exemplo, caso você se meta no meio do mato, onde tem cervos e tem ursos, né? Mais uma razão para você não se meter no meio do mato, né? O que tem ali? O carrapato. Aí você pode ser picado pelo carrapato e você pega, você pode nem perceber que você foi picado pelo carrapato, você contrai uma maldita, mil perdões, garganta ruim, uma maldita bactéria que vai te dar problemas mil lá para frente. Então nos Estados Unidos é um problemão, os números são bastante expressivos, é muito difícil de você diagnosticar, quando você percebe já é tarde demais, o cara está todo zoado, está todo comprometido. Aqui no Brasil não há estatísticas, oh, que surpresa. Pois bem, como é que você faz para ficar livre desse negócio? E os caras estão usando a tecnologia de mRNA, que é usada em muitas das vacinas que a gente está tomando agora, não é mesmo? Mas a ideia é você vacinar o carrapato, para que o carrapato não seja capaz de transmitir a bactéria. Então, ao invés de você vacinar as pessoas para que elas resistam à bactéria, você vai vacinar o carrapato simplesmente para interromper o ciclo de transmissão. Eu não entendi muito bem, eu não entendi muito bem como é que a bendita proteína dessa vacina vai interferir no não sei o que do carrapato. Eu não entendi muito bem, confesso, não sou um biólogo. Eu só entendi que o carrapato não ia ser capaz de transmitir. A outra parte que eu também não entendi e que eu vou pesquisar um pouco mais a respeito é como é que você vacina o carrapato, né? Duvido que você vai fazer um Zé Gotinha, né? Que você vai fazer um drive-thru, não sei. Mas, de qualquer maneira, é interessante porque é a primeira vez que a gente está fazendo alguma estratégia que envolve vacinar o vetor. Vetor é quem transmite. Por exemplo, a malária, o vetor é o pernilongo. Né, que mais? Você tem dengue, o vetor é o pernilongo. Febre amarela, o vetor é o pernilongo. Né, estupidez, o vetor é o Bolsonaro. Não, pois é, então existe o vetor, então achei essa história interessante. É sempre bom chamar a atenção aqui para o trabalho de bons divulgadores da ciência, como a Natália Pasternak e o Claudio Orsi. Tem uma questão que vale a pena chamar a atenção também, é uma matéria no G1, cujo título é Onde Fica o Perigoso Corredor do Câncer nos Estados Unidos. O que é o Corredor do Câncer? Pois bem, Louisiana é um estado pobre. Através do estado da Louisiana corre o rio Mississippi. E acontece que ao longo do tempo, muitas indústrias petroquímicas e indústrias químicas se estabeleceram ao longo do rio. Por quê? Bom, primeiro, porque era barato, segundo, porque a mão de obra era barata, terceiro, porque o estado da Louisiana favoreceu, quarto, porque o rio ajudava a transportar isso lá para baixo, você transporta isso até um porto, que fica a alguns milhares de quilômetros, e eu acho que quinto, porque existem muitos negros e aí vocês vão entender por quê. A questão é a seguinte, a taxa de câncer nessa região, sobretudo nas comunidades negras, é 50 vezes maior do que no resto do país. 50. Por quê? Porque as indústrias químicas poluem loucamente o ar com coisas tão nefastas quanto formaldeído, benzeno, oxietileno, coisas cabeludíssimas, sobretudo em regiões onde há mais negros. Nas regiões que são mais branquinhas, curiosamente, a qualidade do ar é melhor, os índices de câncer são muito menores. E para dar mais um sintoma, não só do descaso, mas de uma atitude genocida e criminosa, o estado da Louisiana fala, não, o ar é ótimo, nós estamos respeitando toda a legislação, está tudo dentro dos conformes, mas, meu, os índices de câncer são elevadíssimos. Tem até o testemunho de uma mulher aqui que ela falou que quando chove, se você deixar a chuva cair em você, a sua pele vai se ressentir porque a chuva provavelmente vem toda contaminada. O trecho, esse corredor do câncer, ele tem 160 quilômetros. Eu estou pensando em alguma coisa a 160 quilômetros de São Paulo, mas você sabe que o meu mapa, eu tenho uma certa dificuldade geográfica, o meu mapa tem 5 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e longe. Então, qualquer coisa a partir de, sei lá, 10 quilômetros, para mim é tudo longe, então se é 160 quilômetros, eu não sei se é onde fica. Eu sei que é longe. Então, desculpa, eu estou fazendo uma piada, mas é que realmente eu tenho uma deficiência espacial bastante respeitável. O que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Marte, vamos falar de Marte. Não vamos falar do Elon Musk, aquele chato, mais outro que não teve infância. Não é? Marte. Marte é miserável, basicamente miserável. E às vezes você vê em filme, né? Ah, vamos terraformar Marte. Terraformar, aparentemente, é você transformar Marte em alguma coisa parecida com a Terra, mas certamente antes da gente fazer esse estrago todo, né? Então, pois bem, vamos terraformar Marte, água, fazer seja lá o que for, mas existe um probleminha. Digamos um probleminha assim, relativamente severo. Marte não tem campo magnético. E daí? Você não vai poder usar bússola, né? Para mim ia ser um problema, porque né, já tem um problema de orientação no lugar que não tem campo magnético, o que eu faço? Não, a questão é a seguinte. Campo magnético é aquilo que, entre outras coisas, é aquilo que faz da Terra este paraíso que a gente estragou. Porque o campo magnético, que é produzido porque o interior do nosso planeta continua derretido, esse negócio está girando que nem um louco, cargas elétricas em movimento produzem um campo magnético, a gente tem um campo magnético, o que a gente faz com isso, além de auroras boreais, auroras austrais, isso protege a gente do vento solar, isso protege a gente daquele bafo, né, de plasma, de partículas que o Sol... Imagina, o Sol está em uma explosão contínua, né, o Sol está sempre lá surtando, ele joga para fora uma quantidade bastante razoável de matéria em alta velocidade. Como essa matéria ela é carregada eletricamente, ela é plasma, são prótons, elétrons, partículas carregadas, o nosso campo magnético, né, ele tem um efeito sobre partículas carregadas, ele muda a trajetória. Então, se fosse partícula que não tivesse carregado, o campo magnético não ia fazer nada a respeito. Né? Aliás, hoje eu vi um artigo sobre... Parece que tem uma série sobre o Duna. É engraçado, porque quando passou o filme Duna, teve um frisson, eu detestei o filme Duna, e eu nem quero me aproximar da série. Eu não li o livro tampouco, então eu estou falando de orelhada, porque eu realmente não entendo nada de Duna. Mas eu me lembro do filme, que as pessoas tinham um tipo de um escudo protetor, né, que protegia de objetos em alta velocidade, quanto mais alta a velocidade, mais o escudo protegia, portanto a única maneira de matar alguém ou era estrangulando, talvez um pum especialmente tóxico, ou facadas em câmera lenta. Eu lembro disso no filme, era meio tosco. E hoje, por acaso, eu li um artigo, vou compartilhar com vocês, dizendo como que se pode fazer, ou como se poderia fazer, um escudo desta natureza. Já vou adiantar, spoiler alert, praticamente impossível, mas eu vou dar o artigo porque tem um desdobramento militar ali interessante. Pois bem, o campo magnético da Terra, ele protege do vento solar, porque o vento solar é eletricamente carregado. Simples assim. Se fosse um vento neutro, se fosse só nêutron vindo para cá que nem um louco, o campo magnético não ia fazer muita coisa. Então, que maravilha. Na hora que ele desvia o vento solar, isso permite, entre outras coisas, que a nossa atmosfera fique onde está. Porque senão, isso ia acabar soprando a nossa preciosa atmosfera para longe. Marte é um pouco menor, Marte fica um pouco mais longe, Marte esfriou antes da Terra e ela perdeu, né, aquele dínamo dentro do planeta que justamente criava um campo magnético que poderia ter protegido Marte do bafão, do sopro do Sol. Marte não tinha esse campo magnético, o que acontece com a atmosfera de Marte foi para o beleléu. Marte tem uma atmosfera super tênue, né, super fininha, super escassa. Então, se a gente quisesse realmente viver em Marte, eu deixar o Elon Musk lá, por que não, sem passagem de volta, uma das ideias para facilitar a vida da gente aqui, a gente podia criar um campo magnético em Marte. Agora, como é que você cria um campo magnético num planeta inteiro? Né? Você não vai derreter o núcleo, você não vai fazer uma bobina em volta do planeta, mas, pasme, existe aqui uma ideia completamente ensandecida de pegar uma das luas, que é Phobos, que por acaso gira desesperadamente em volta do planeta Marte, ela faz uma órbita a cada 8 horas, você ionizar, olha que história de louco, você ionizar a superfície de Phobos para que isso deixasse um rastro de partículas carregadas que girando em volta de Marte pudessem eventualmente... Bom, tudo isso para contar, vamos ficar nesse planeta, vamos cuidar desse planeta, ele é legal, né? Marte, não. Não. A gente não aprendeu nem a cuidar desse planeta, a gente vai querer se meter em outro. E só mesmo que para encerrar, eu vou chamar a atenção aqui para um artista que tem uma questão de evolução aqui de bactérias que é extremamente interessante, mas eu vou deixar para amanhã. Né? Nesse meio tempo, por favor, não mergulhem em rios. Amanhã eu explico por quê. Inclusive no mar, se o mar estiver meio assim contaminado, amanhã eu explico por quê. Vocês vão me agradecer com muito carinho, etc e tal. Tem a ver com reprodução de bactérias e transferência horizontal de genes e assim vai, mas o que eu queria chamar a atenção é para o Dürer, Albrecht Dürer, que é um artista alemão extraordinário. Eu já comentei aqui com vocês em algum episódio anterior sobre um episódio, sobre uma historinha extremamente interessante, que o Dürer não só era um artista muito talentoso na Alemanha, como ele foi um dos primeiros artistas a praticamente ser um artista comercial, né? A sobreviver sem depender de um mecenas. Lembra, Leonardo da Vinci precisava de alguém, de algum patrono, de algum mecenas, é o que sempre aconteceu, você precisa ter alguém que te sustente. O Dürer foi um dos primeiros a virar uma celebridade e a vender o seu trabalho e a viver muito bem disso. Ele é um inovador, aí, um pioneiro nessa pegada, nessa maneira de você se enxergar como artista. Aliás, acho que eu comentei outro dia sobre os decadentes, não comentei? Sobre aquele movimento artístico na Inglaterra, Oscar Wilde, Beardsley. Pois bem, vamos falar do Dürer então. Há várias questões do Dürer aqui. Uma delas é que encontraram, vou dar um link para uma matéria na Deutsche Welle, explicando mais ou menos um pouco da história do Dürer. Ele tem um autorretrato dele que é absolutamente extraordinário, ele parece um Cristo, tem aquela gravura maravilhosa de um rinoceronte. Eu vou dar um link aqui sobre também um livro inteiro escrito sobre uma gravura que ele fez de um leão marinho, de uma morsa. Morsa acho que é um daqueles bichos mamíferos gigantescos que tem aquelas duas presas, né? Mas o que é interessante aqui é que sabe quando uma família está mudando e tem aquelas vendas de garagem, etc e tal? Pois bem, acharam ali um desenho. Um cara achou ali um desenho, ele comprou o desenho por 30 dólares. Na verdade, esse desenho de 30 dólares, ele é simplesmente um original de Dürer que vale 30 milhões de dólares. Veja bem, que é, o cara realmente acertou a mão. Vamos ver onde é que foi essa história. Ah, tá aqui, ó. Um desenho comprado, desconhecido, comprado numa... na Galeria Agnews em Londres. Ele foi comprado numa casa, numa venda de garagem nos Estados Unidos, e o preço pode atingir 50 milhões de dólares, 30 milhões de libras. É história curiosa, mas acho que serve como pretexto para pelo menos você explorar um pouco mais o trabalho absolutamente extraordinário desse artista, que de uma certa maneira redefiniu ou definiu, né, o que é um artista independente, comercial, que pode se sustentar, que não depende da igreja, que não depende de reis, que vende para quem puder pagar, né, que consegue se sustentar a partir do seu trabalho, que é um sonho meu, que eu não sei se um dia eu vou conseguir realizar, né? Aliás, eu fico morrendo de inveja desses podcasts maravilhosos como Radio Lab. Falei, cara, será que eu tenho algum talento? Será que o meu talento vale alguma coisa? Será que eu poderia estar ajudando num projeto desses? Porque eu sempre, esse conteúdo todo que eu crio, sempre foi alguma coisa em paralelo, nunca foi minha atividade central. Será que eu conseguiria transformar isso? Eu acho que eu vou tentar aprender com Dürer, como ser alguém que consegue ser sustentável a partir do seu trabalho intelectual e do seu próprio talento. Eu ainda não descobri. Raríssimas e raríssimos, espero que os passarinhos estejam mais límpidos, espero que essa gravação que eu estou fazendo aqui cercado de espuma anecoica seja agradável aos seus ouvidos. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.